acompanhe agora pela Rádio AL Entrevista. Apresentação, Valmir Matos.
Chegamos para mais um programa Entrevista pela Rádio da Assembleia Legislativa. Aqui estamos com a produção de Camila Klinger, trabalhos técnicos do Mário Pacheco e também do João Pacheco Neto, a direção da Tami Soligo, a coordenação da Gisele Dalpiazza G. Programa Entrevista de hoje é para tratar de um assunto importante, que é o resgate. É a história. A história, parte da história, capítulo importante do Oeste de Santa Catarina. Está na linha com a gente o competente jornalista Mário Xavier, que está lançando um livro na data do dia 18. Um livro, o livro Coronel Freitas e a Colônia Militar de Chapecó. Os primórdios de Xanxerê e a colonização do Oeste catarinense, nos seus conteúdos inéditos. E daí, Mário Xavier, o que vai tratar esse livro, exatamente?
Ah, muito bom dia, um prazer, obrigado pelo convite. Este livro, ele, como tu disseste, ele recupera a gênese, as origens, os primórdios da colonização do Oeste Catarinense. Antes da sua fase, vamos dizer, colonizadora empresarial com lotes do Ernesto Bertazzi, em 1920, eu foquei mais atrás, no século XIX, a partir de 1882, quando o governo, através do Exército, implantou uma chamada colônia militar do Chapecó, em referência ao grande rio Chapecó, e que era composta por alguns militares, dando apoio a centenas de civis, colonos, suas famílias, numa época que a população local era muito desassistida, precisavam ser construídas estradas, caminhos para que carroças pudessem passar e o nosso oeste começar a se desenvolver sua produção e se comunicar com outros povoados próximos, lá no final do século XIX.
Perfeito, e a participação então, a história, ela inicia praticamente com a colônia militar, né?
Exatamente. As colônias militares são um tema não muito conhecido dos brasileiros, mas existiram 27 colônias militares no Brasil, 7 das quais na região sul do Brasil, 2 em Santa Catarina, 3 no Paraná e 2 no Rio Grande do Sul. E qual era o papel dessas colônias militares? Como uma estratégia de colonização, de povoamento, ainda do Brasil Império, lugares especialmente remotos e de fronteira, como o Oeste Catarinense, enfrentava assim, a ameaça de um litígio que a Argentina reivindicava um amplo território disputando com o Brasil. Então, a colônia militar tinha um papel estratégico de ser uma sentinela, uma defesa. Felizmente, não houve nenhum conflito armado, mas ela visava vigiar, preservar a fronteira brasileira, catarinense, paranaense, e, como eu te disse, apoiar a população civil, melhorando os caminhos, as estradas da época, que eram chamadas carroçáveis, né? E então é um relato de muita coragem, muita bravura, muito desprendimento, e que a gente foi atrás de mapas, relatórios, documentos, inclusive fotos. A primeira foto que se tem do Oeste Catarinense é de uma igreja construída justamente nessa colônia e que é a capa do nosso livro, uma foto de 1883.
Bom, focaliza também, pelo conhecimento que eu tenho através de uma sinopse, de que o livro vai tratar também das colônias, dos colonos, né, dos agricultores, os homens, sim, sim, e mulheres para trabalhar na terra e as suas dificuldades, né?
Sim, sim. Nós conseguimos, a relação original de 1902, dos 150 colonos, o nome dos 150 colonos matriculados, né, nessa colônia militar, eram civis, tinham suas esposas, seus filhos, e ao mesmo tempo que era um ambiente muito desafiador, o governo tentou propiciou efetivamente, apoio assim sobre a forma, havia uma farmácia, havia um médico, um enfermeiro, haviam escolas, para as crianças, para os colonos e para os próprios militares que precisassem. Havia um turno de escola de manhã, um turno à noite. Havia a igreja, embora não fosse imposto nenhum credo aos colonos, havia liberdade religiosa. E eles recebiam um lote de terra, ferramentas, e até que as suas roças produzissem, o governo, inclusive, apoiava durante um tempo com alimento e com uma espécie de uma ajuda de custo. E esses foram os verdadeiros pioneiros do nosso Oeste, e que a gente está, então, valorizando, aplaudindo, reconhecendo e trazendo aos moradores da região e aos interessados na história catarinense em geral, esse capítulo que precisava ser contado de uma forma acessível, numa linguagem acessível e muito ilustrado, né?
Perfeito. Agora, o jornalista Mário Xavier, na pesquisa, qual é o instrumental? Como é que foi feita essa pesquisa? O nome dos colonos através de registro cartorário e foi ouvindo pessoas, entrevistando-os através de documentos oficiais?
Não, muito interessante sua pergunta. Na verdade, eu esgotei aqui em Santa Catarina todos os recursos que a gente tinha dos historiadores nacionais, do Centro de Documentação da própria Assembleia Legislativa. Fui na Universidade Federal, interagi com as bibliotecas da Universidade de Xanxerê, de Chapecó, do Centro de Memória do Oeste, mas tudo isso não foi suficiente. Os documentos originais nós fomos buscar no Arquivo Histórico do Exército, no Rio de Janeiro, que é um dos maiores arquivos de história do Brasil, né? Porque antes que os estados, os municípios, as cidades fossem estabelecidas, o Exército, junto com o governo, guardava uma rica documentação, inclusive cartográfica, de mapas. Então, eu acessei esses relatórios originais, em folha de almaço, manuscritos, do próprio diretor da colônia, o coronel Freitas, entrevistando um a um os colonos e perguntando: há quanto tempo você mora aqui? Quando é que você recebeu o lote? O que que você produz? Qual é a principal cultura? Milho, feijão, gado, né? Então, assim, foi com base nesses relatórios, que a gente chama fontes primárias, os documentos originais, que eu fiz anotações, fotografei, trouxe para Santa Catarina e, ao longo de um bom tempo, a gente trabalhou esses dados e especialmente também desenhou, ilustrou isso, né? Redesenhando mapas e tornando o assunto acessível desde um escolar até um pesquisador acadêmico.
Bom, ô Mário Xavier, mas o que motivou esse jornalista a fazer essa pesquisa? Porque uma coisa que me deixa fascinante é que, às vezes, o jornalista ele pode trabalhar só na reportagem, na redação da notícia, fazendo uma coluna para o jornal, ou apresentando pelo rádio, pela televisão, programa, etc. e tal. Mas, de repente, ele sai desta mesmice e vai à pesquisa, faz um trabalho editorial. O que levou você a fazer esse trabalho que eu já sei que é fascinante?
Bom, eu exerço a comunicação jornalista de Santa Catarina há 30 anos. Eu já havia pesquisado outros livros com dimensão histórica, história de universidades, história do polo tecnológico de Florianópolis, história de empresas. E eu acho que o jornalista ele presta um serviço de interesse social. Esse interesse social, às vezes, está focado imediatamente no presente. Às vezes, ele prospecta o futuro. E também entendo necessário que o jornalismo ajude a nós revisitarmos o passado, recuperarmos o passado e proporcionar releituras ou acréscimos que agreguem à sociedade uma maior riqueza sobre as suas próprias origens. Um particular muito especial, além do meu trabalho profissional, técnico, que foi revisado por doutores da universidade, por militares, por jornalistas, foi revisado literariamente, mas um aspecto que me motivou muito também intimamente são as minhas próprias raízes ligadas a essa região e esse estado, já que um trisavô meu, né, sou descendente da quarta geração, um trisavô meu foi um dos diretores dessa colônia, viveu com seus filhos lá, comungou com os colonos, os trabalhadores que faziam essas obras todas. Então eu também tive um interesse muito particular em resgatar um pedaço da história no que diz respeito à parte pública e também reconhecer e homenagear e detalhar melhor aspectos biográficos de um dos diretores que deu origem, inclusive, ao nome de um município chamado Coronel Freitas, que é perto de Xanxerê, Chapecó, Xaxim, Quilombo.
Perfeito. Nós vamos ao intervalo, Mário Xavier, e voltamos em seguida com a segunda parte desta importante entrevista, programa Entrevista da Rádio da Assembleia Legislativa, que está ouvindo o jornalista Mário Xavier.
Entrevista. Apresentação, Valmir Matos.
Pa- Participar é estar presente na vida das pessoas, acompanhar de perto, ajudar quem precisa. É propor novos caminhos e decidir pela melhor direção. Participar é ter iniciativa, acreditar em uma ideia e lutar por ela. Porque quando o cidadão participa e ajuda a construir o futuro do nosso estado, a voz dos catarinenses ganha ainda mais força. Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina.
Entrevista. Apresentação, Valmir Matos.
Voltamos, programa Entrevista pela Rádio da Assembleia Legislativa. Estamos ouvindo o jornalista Mário Xavier, que está falando do seu livro, que vai ser lançado neste dia 18, portanto, amanhã às 7 horas da noite, na Fundação Cultural Badesc. Agora,
exatamente.
Jornalista Mário Xavier, lançamento tudo para amanhã. O projeto também recebeu aí, teve uma premiação pelo edital do programa do projeto Elizabeth Enderlo. Como é que...
Isso. Como eu sabia que se tratava de uma obra de fôlego, uma pesquisa de campo inédita, que não bastava ser feita só através de livros ou de internet, exigia locomoção, pesquisa de campo, inclusive para outros estados, eu submeti o projeto técnico à Fundação Catarinense de Cultura por meio do edital público Elizabeth Enderlo. E o projeto do livro foi premiado, o que ajudou, em parte, a executá-lo. E, adicionalmente, nós submetemos o projeto técnico, também ao Ministério da Cultura, e pela Lei Rouanet nós captamos alguns patrocínios adicionais para viabilizar a pesquisa de campo, a produção editorial e tudo que fez o livro poder ser materializado, como tu disseste, vai estar sendo lançado amanhã em Florianópolis, na Fundação Cultural Badesc, às 19 horas. Mas, muito importante, nós viajaremos para o Oeste, para as cidades, os principais municípios que foram palco dessa história, Xanxerê, Chapecó e Coronel Freitas, e no dia 15, 16 e 17 de março, numa página até do Facebook, que todo mundo pode acessar publicamente, se manter inteirado, eu te repito depois, nós estaremos no Oeste nos comunicando pessoalmente com esse público, respondendo perguntas e lançando e apresentando o livro e doando o livro para algumas instituições públicas nesses três municípios. E a comunidade, a qualquer momento, mesmo após o lançamento, ou querendo saber detalhes sobre os lançamentos no Oeste e a evolução do projeto todo, ele acessa pelo Facebook a página dessa figura pública que nós, digitando João José, né, obviamente sem acento, Oliveira Freitas, tudo junto, João José Oliveira Freitas. Nessa página, criada desde 2013, a gente vem cumulativamente informando todos os passos do projeto e as pessoas poderão se inteirar de detalhes, inclusive dos lançamentos no Oeste Catarinense.
Portanto, é só conferir João José Oliveira Freitas, né?
Exatamente.
Agora, o Mário Xavier, jornalista vivido, experimentado, e agora, com esse trabalho editorial, agora vem a questão do como se chama-se na educação, o feedback. O feedback do escritor é esperar que o pessoal leia e comece a dizer o que leu, como é que entendeu, sim, né, Mário Xavier?
Sim. A gente, pela prática jornalística de produção diária de materiais, como eu já tive, sim, a gente se prepara e para trabalhar sempre com o melhor produto, mais preciso, mais correto, e que informe, sem dúvida, sem hesitação, sem conflito, ao leitor. Então, essa prática de jornalismo eu trouxe para o livro e, antes de lançá-lo, eu submeti ao crivo de diversas fontes especializadas, visando oferecer um melhor produto de qualidade, que não deixasse dúvida, que não trouxesse equívocos. Mas é óbvio que a gente aguarda com expectativa as repercussões. Mas a gente já tem um termômetro, assim, de que o público está bem curioso, seja na academia, seja moradores da região, seja pesquisadores, e todo aquele catarinense brasileiro que se interessa pelas suas verdadeiras origens, né? O que a gente buscou é ser bem acessível, didático, ilustrar, documentar, e estamos abertos aí ao retorno que o público vai nos dar. Vamos acompanhar, como tu diz, desse feedback, né?
Perfeito.
Agora... que pode ser dado, inclusive, pela página no Facebook.
Perfeito. O senhor, inclusive, já citou que o livro vai ser bastante difundido, inclusive nas regiões, lá em Chapecó, Xanxerê, Xaxincha, né?
Sim, e também
Coronel Freitas. Coronel Freitas, naqueles municípios ali na região de Pinhalzinho, né?
Sim, muito interessante.
Seara por ali, tudo bem. Agora, a partir da... Porque ali, nessa região, especificamente, vai haver um estudo dos estudantes, das universidades, mas saindo dali, em outras regiões... Também o material vai ser distribuído e as universidades também vão ter proveito deste material?
Sim. Nós estamos, por exemplo, toda a rede de faculdades, universidades estaduais do sistema catarinense, que tem especialmente cursos de história, então as bibliotecas, os acervos dessas faculdades vão receber o livro. As bibliotecas públicas principais, começando aqui pela capital e dos municípios, e os institutos históricos, né, Instituto Histórico Geográfico, alguns acervos do próprio Exército. Então, é o que o Ministério da Cultura chama de equipamentos culturais de acesso público. Ou seja, a gente vai fazer questão de doar um exemplar para diversos equipamentos, acervos, onde as pessoas possam pesquisar esse livro gratuitamente ao longo do tempo, se incorporando, então, ao patrimônio bibliográfico de Santa Catarina.
Bom, então é um grande momento. O livro vai ser lançado e que todos tenham uma boa leitura, porque aí está a expectativa. O senhor acredita que estes trabalhos editoriais têm o retorno que é esperado? Porque às vezes o escritor fica um pouco frustrado. Puxa vida, escrevi o livro, fiz a pesquisa, fui, viajei e tal, e os caras não leem. Isso é um pouco danoso, hein?
A criação de cultura, a criação do conhecimento é um esforço, é uma prioridade, é um valor que precisa ser muito cultivado ainda em nosso país. Existem outros países onde a história, a tradição, a memória já é melhor cultivada. Mas eu acredito que eu tenha bastante realismo, que eu não tenha expectativas exageradas ou superestimadas, mas eu tenho certeza que o público receberá um produto de qualidade. E eu estou contribuindo, e o público está se educando para contribuir, para nós eliminarmos aquela pecha, aquele preconceito de que o Brasil é um país sem memória. Eu não concordo, como jornalista, como pesquisador, como cidadão, de que a gente reforce essa tese, porque é uma tese que tem que ser transformada, que tem que ser alterada. Nós temos uma história, nós temos que conhecer essa história e nós temos que valorizar nossas origens. Nós temos que conhecer de onde viemos para compreender melhor onde nós estamos e definirmos melhor para onde nós vamos. Então, eu acho que todo escritor, todo jornalista, todo intelectual, todo cidadão, ele tem que ter uma dose de idealismo forte, sim, ele tem que desejar o melhor, eu não vou dizer uma utopia, mas ele tem que aspirar pela transformação, pelas melhorias, e é isso que esse livro quer fazer, ser uma contribuição objetiva ao enriquecimento do patrimônio histórico e cultural catarinense e brasileiro.
Perfeito. Vamos então fazer o seguinte, jornalista Mário Xavier, que depois eu tenho duas colocações a fazer especificamente da sua carreira de jornalista, mas vamos repetir para a gente então, o lançamento é amanhã e depois
amanhã,
no oeste do estado, né?
Amanhã, quinta-feira, em Florianópolis, dia 18 de fevereiro, às 19 horas, na Fundação Cultural Badesse, no centro da cidade. Alguém pode acessar o site, ver o endereço certinho. Em março, dia 15 de março, em Xanxerê, promovido pela prefeitura local. Em dia 16 de março, em Chapecó, promovido pela UNO Chapecó e Associação Catarinense de Imprensa. E em Coronel Freitas, dia 17 de março, também organizado sob a responsabilidade da prefeitura, que herdou, que recebeu esse nome, Coronel Freitas, em homenagem a esse segundo diretor da colônia, que é sobre quem eu foco o maior período de análise no meu livro.
Perfeito. Agora, duas colocações.
Sim.
Primeiro, que o jornalista Mário Xavier, que eu conheci, ele abre o leque, ele tem outras experiências e vivências no jornalismo. Isso é muito salutar. Como é que você se encontra, Mário Xavier, que hoje é escritor? que já trabalhou em redação de jornal e já fez trabalho de jornalismo. E que foi ombudsman, inclusive, é isso que se diz, né?
Sim, sim.
Do jornal, do melhor jornal, na melhor fase que teve, que foi o Jornal A Notícia. Fazendo sim. crítica dos próprios redatores e das próprias reportagens do próprio jornal. Foi um sim. trabalho brilhante. Esse trabalho existe ainda, se não com o senhor, mas com os outros. Como é que existe hoje essa linha do ombudsman dentro dos jornais?
A experiência que eu tive com o ombudsman foi de 1995 a 1997, cerca de já quase 20 anos atrás, duas décadas. Na época, o Jornal Notícia decidiu experimentar, adotar aqui em Santa Catarina, pioneiramente, foi a única experiência,
sim.
e não se repetiu depois de nenhum outro veículo. Na época, nós fomos fortemente inspirados por essa função similar que tinha sido criada pelo jornal Folha de São Paulo em 1989 no Brasil, né? E que em vários países do mundo, de todos os continentes, do Japão, de Israel, Europa, Estados Unidos, Canadá, existe, né, uma associação internacional de ombudsman de imprensa, e existe uma parte da imprensa que utiliza esse recurso. O que eu posso te resumir dessa experiência, sim, eu acho que ela sempre será boa na medida que ela se volta para o aperfeiçoamento do produto jornal, do produto mídia, televisivo, uhum. rádio, e coopera para que tantos profissionais como para os dirigentes busquem uma instituição, um jornalismo, uma imprensa cada vez melhor. E é um canal de interação, de escuta com o público, né? Vamos dizer assim, para além da imprensa, há hospitais, universidades, empresas, órgãos públicos que adotaram nos últimos anos o papel do ombudsman ou do ouvidor, né? Que muito simplificadamente, numa esfera assim, mais restrita, mais reduzida, são um serviço de atendimento ao cliente. Mas okay. a diferença é que o ombudsman dialoga, busca soluções e assume publicamente essa postura em defesa do cidadão, do leitor ou do cliente de uma instituição.
É um tipo corretivo, né?
Visando sempre o aperfeiçoamento, a melhoria do serviço, a qualidade do serviço.
Perfeito. Bom, Mário Xavier, para encerrar, eu disse que tinha outra Sim. colocação a fazer,
Sim.
Porque eu acho que o ser humano, ele é humano, ele é trabalhador, ele trabalha, tem uma profissão, tem a sua atividade, mas tem o ser humano. E eu conheci claro. O Mário Xavier como ser humano, meio naturalista, meio holístico. Como é que está essa Sim. linha aí?
Desde a minha juventude tendo nascido e me desenvolvido nos anos 60, 70 e tendo tido um interesse muito precoce pela antropologia, pela sociologia, pela psicologia, quando eu fiz uma bolsa nos Estados Unidos, na região de Nova York, ainda estudante secundarista, eu paralelo à minha formação profissional, meu exercício cotidiano, meu trabalho, eu tenho um interesse muito antigo pelo autoconhecimento.
Sim.
pela filosofia, dentro, a partir dos anos 90, particularmente, como tu citaste, a visão holística é um conceito que busca uma compreensão do ser humano, da sociedade, das suas relações com a natureza, das suas relações com o meio ambiente, com as pessoas, busca integrar, ampliar mais essa consciência da relação consigo, a relação com o outro e a relação com o ambiente. Eu me considero ainda firmado, sustentado, atraído por essa postura, essa visão, porque a gente vive no mundo uma série de crises de valores, crises ambientais, crises econômicas, crises de princípios, né, inclusive, e eu acho que o ser humano, obrigatoriamente, ele tem que buscar um autoaperfeiçoamento, tem que melhorar suas relações com o próximo e tem que compreender e respeitar suas relações com o meio ambiente, evitando a degradação, tragédias e problemas ainda maiores dos que ocorrem, seja no campo da violência provocada pelo homem, seja pelos desequilíbrios ambientais que afetam o mundo inteiro. Então, sim, eu acho que a visão holística e o nosso autoaperfeiçoamento deve ser uma pauta, uma prioridade que cada vez mais esteja inserida em toda a nossa formação, desde as crianças a todos os seres humanos, indistintamente.
Perfeito. Muito obrigado, jornalista Mário Xavier. Sucesso no seu livro, que trata, livro O Coronel Freitas e a Colônia Militar de Chapecó. Os primórdios de Xanxerê e a colonização do Oeste Catarinense. Portanto, sucesso, tá? Muito obrigado.
Eu agradeço muito e lembro finalmente que a qualquer tempo as pessoas acessem o Facebook na página João José Oliveira Freitas. E ali terão a oportunidade de ter informações e interagir comigo se quiserem.
Ok, muito obrigado, Mário Xavier.
Muito obrigado a você também, a todos os ouvintes.
Portanto, ouvimos aí o jornalista Mário Xavier, programa entrevista da Rádio da Assembleia Legislativa, chega ao seu final, a produção de Camila Klinger, os trabalhos técnicos do Mário Pacheco e do João Pacheco Neto, a direção de Tami Soligo, a coordenação da GCL e da Alpiaz Agi. A todos, muito obrigado.
Você ouviu pela Rádio AL Entrevista.
O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.